A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
O tema do Diversidade em Ciência de hoje é psicanálise e homoafetividade. Para falar a respeito desse assunto, nosso convidado é o psicanalista Arnaldo Domingues de Oliveira, professor do Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo. Arnaldo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Pois é, Arnaldo, você tem uma trajetória bastante interessante, né? Você é argentino, tem na sua formação a medicina, né? Você é médico geriatra e depois você se dedica à psicanálise. Como é que se deu toda essa trajetória?
Bom, é uma longa história, mas digamos que a própria medicina acaba me empurrando para fora dela com as questões que já vivi na residência em Córdoba. Digamos, o meu chefe principal da residência era o Dr. Favaloro, aquele que desenvolveu a ponte de Safena. Favaloro se suicidou com um tiro nas coronárias, que era quem mais sabia sobre coronárias era ele, em 2001.
Um tiro certeiro.
E como forma de reagir contra a corrupção na medicina argentina, que havia se vendido ao mercado capitalista. Eu, provavelmente, por estar mais próximo do pronto-socorro, Favaloro foi esse que desenvolveu a ponte de Safena, eu disse, então ele estava em outro patamar. Entrei em contato com essa corrupção médica muito precocemente e ela me empurrou para fora da medicina, em princípio para buscar tratar minhas próprias angústias. Assim que fui para a psicanálise.
Porque, inclusive, a medicina e a psicanálise, né, elas voltam a ter uma certa aproximação quando o Conselho Federal de Medicina, aqui no Brasil, quer colocar a atuação do psicanalista como sendo uma atuação médica, né? Quer dizer, de repente você viu os seus medos e fantasmas sendo retomados?
A psicanálise, em princípio, vai pelo avesso do discurso dominante. E Lacan dizia que a psicanálise é a última flor da medicina. Então, se a medicina era uma árvore, a última flor que deu foi a psicanálise e depois não floriu mais. Mas esta flor é a que está pelo avesso do discurso dominante da medicina. A atravessa nesse sentido. E por isso é tão incômoda e por isso em cada discurso totalitário, cada ditadura expulsou primeiramente os psicanalistas.
A sua vinda para o Brasil se dá nesse processo? Você se forma na Argentina, médico, né? E você vem para o Brasil desencantado com a medicina?
Desencantado com a Argentina. A medicina estava dentro desse contexto. Eu fui expulso praticamente da Argentina num momento em que fomos presos em Córdoba, um grupo de estudantes brasileiros e eu. Foi nesse momento em que me empurraram para o Brasil.
Pela ditadura argentina.
Sim, sim. Fomos presos por pular carnaval. E escapamos por pouco de uma prisão muito longa ou de ter desaparecido, porque saímos um dia antes do 21 de março, que foi quando aconteceu o golpe.
Que completa neste ano 40 anos.
40 anos, 40 anos.
Inclusive, você até trouxe uma música aqui para a gente, né, na sua seleção musical, que se chama Como La Cigarra, né?
La Cigarra.
A gente até pode ouvir, né, essa música, que ela tem muito a ver até com a sua própria trajetória também. Sim. Não é? Então vamos ouvir como La Cigarra.
Maria Helena Walsh.
Maria Helena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o psicanalista Arnaldo Domingues sobre psicanálise e homoafetividade. Pois é, Arnaldo, você estava nos falando, né, da sua trajetória. Você é médico geriatra. E também psicanalista, mas dedicou a sua vida à psicanálise, né? E você falando esse desencanto com a medicina, né? Ainda na Argentina, e ainda no período da ditadura militar na Argentina, que te leva a praticamente querer sair, né, da Argentina e vir para o Brasil. E aí você até nos oferece essa música como La Cigarra, né? Que é de Maria Helena Walsh. E que é uma crítica, né, à ditadura militar, o golpe militar na Argentina, que esse ano completa aí 40 anos. Né?
Sim, é uma crítica aos discursos totalitários que, lamentavelmente, estão em pleno auge neste momento no mundo e especialmente no Brasil. É um discurso que tenta se impor como único, binário, mas sem saída. Esta é a exigência ditatorial. Maria Helena Walsh diz: tantas vezes me mataram, mas, no entanto, estou aqui ressuscitando. É a perspectiva do sujeito poder sobreviver a tantas ditaduras.
Porque você chega a colocar, né, que a medicina muitas vezes ela acaba se tornando mercadológica, ela acaba se afinando muito com os discursos dominantes, né? Mas a psicanálise, ela também em muitos momentos ela não se afina com discursos dominantes?
Bom, a psicanálise propriamente dita é freudiana e Freud tinha uma perspectiva civilizatória, mas de emancipação. Freud foi um lutador contra a opressão, digamos, alguns acusam Freud de misógino, mas estão equivocados. Freud lutou pela emancipação da mulher e para que tivesse um lugar na psicanálise. Freud se assinou junto ao chamado Comitê Científico e Humanitário, que era um grupo de sexólogos que se opunham à opressão dos sexólogos da época, e por isso é humanitário, que é cômico pensar que a ciência não é humanitária, é necessário que haja um comitê que a torne humanitária, como hoje é necessário que muitos digam que a UTI é humanizada, porque senão parece veterinária. Freud assinou um manifesto contra o parágrafo 175 do Reichstag, do segundo Reich, que condenava os homossexuais como crime.
Seria a estrela rosa, né?
Sim, mas isso na época do nazismo. Isto é anterior, muito anterior. Os movimentos de liberação homossexual, podemos dizer que se fundaram não em Stonewall, nos Estados Unidos. Stonewall é o centenário do movimento de liberação homossexual. O primeiro militante gay foi Károly Benkert, um médico húngaro, que escreveu ao ministro da Justiça alemão uma carta aberta explicando os motivos pelos quais não se deveria perseguir aos homossexuais como criminosos. Esse Instituto Científico e Humanitário é consequência deste primeiro manifestante gay, digamos. Foi o primeiro a falar a palavra homossexualidade, inclusive, Benkert. Freud tratou de incluir os homossexuais na psicanálise. Fica claro isso numa carta que ele escreve a uma mãe americana em 1935. Mas em 1930 ele defende a inclusão dos homossexuais na psicanálise em resposta a uma atitude de 1921 tomada por Ernest Jones, que era o presidente da IPA, da International Psychoanalytic Association, apoiado pela filha de Freud, Anna Freud. Anna Freud, curiosamente, viveu toda a sua vida com uma mulher, mas era contrária à homossexualidade dos demais.
Ela é homofóbica?
Sim, era.
Ódio... E ela é filha de Freud, né?
Sim. Ódio de si, se dizia, com relação aos judeus antissemitas ou aos homossexuais homofóbicos. Havia muitos. E, aliás, eram os únicos que podiam ser tratados de certa forma, porque não se aceitava a inclusão dos demais. Então, em 1921, são expulsos da IPA ou não se autorizaria jamais um homossexual na psicanálise exercendo. Freud lutou junto a Otto Rank e perderam essa luta.
Agora, quando a gente pensa, né, na questão da homossexualidade, até dentro da própria psicanálise, não por parte de Freud, mas por parte daqueles que depois vão fazer o uso dessa metodologia, se pode chamar a psicanálise metodologia, não sei se estou reduzindo, mas o porquê de tanta a necessidade de exterminar a homossexualidade e o homossexual?
Bom, para o discurso opressor é necessário encontrar um oprimido ou um detentor do mal, como mostrou Hannah Arendt, alguém que tem que ser exterminado e que isso não represente um crime. O homossexual foi colocado durante muito tempo e ainda é colocado hoje por muitos psicanalistas homofóbicos no campo das perversões. No entanto, a perversão principal é impor um modo de gozo sexual ao semelhante. Este é o mecanismo perverso. Rejeitar o modo de gozar do outro. É rejeitar a alteridade.
Aproveitando isso, você, na sua escolha musical, você nos traz aqui a música Tem Pouca Diferença,
sim,
né? Que é, inclusive, interpretada aí pela Gal Costa e o Luiz Gonzaga. Vamos ouvir, depois você comenta. Vamos. A respeito.
Que diferença da mulher ao homem tem? Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem queixo cabeludo e a mulher não tem. Que diferença da mulher ao homem tem? Espera aí que eu vou dizer, meu bem. Nariz e uma boca e tem muita inteligência.
O bicho homem também tem do mesmo jeito. Se for reparar direito, tem pouquinha diferença.
Olha, mestre, não sei não, hein? Mas eu acho que a diferença tá no sapato.
Sapato? Não acho. Essa fruta aí, minha filha. Eu faço doce da butacha. O neto tem que ser fêmea e o homem tem que ser macho.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.